O capitalismo patriarcal transforma a infância em um campo de batalha. Hoje vamos falar da adultização, fetichização das crianças, algoritmos, Palestina e a luta por uma infância plena. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja na hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Esse é o videocast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Põe Rosas e do Instituto Casa Marx. Meu nome é Cris Amélio e hoje a gente vai falar sobre infância. O vídeo do Felca, do dia 6 de agosto, instalou o tema nacionalmente, né? Sobre crianças que têm suas infâncias roubadas para os algoritmos, suas vidas expostas e sexualizadas, que, enquanto gera lucro para quem as expõe e para as próprias plataformas, são impulsionadas pelos algoritmos das Big Techs. Nesse episódio, a gente quer aprofundar como isso ocorre, tratar do direito à infância como um tema mais global, abordando também o trabalho infantil, a violência policial, a possibilidade de falar ou não sobre direito à infância em meio ao genocídio na Palestina e, por fim, resgatar reflexões e desenvolvimentos de revolucionários sobre a infância, apontando as concepções do feminismo socialista para isso. A gente quer também dedicar esse episódio para as filhas do jornalista assassinado por Israel, Anas al-Sharif, a menina Shan e o menino Salah, mas também dedicar para Laudemir, gari que foi covardemente assassinado em Minas Gerais na última semana por um CEO, deixando família e filhos. Bom, vamos ao episódio. O primeiro ponto é sobre adultização, Big Techs e pedofilia. O vídeo que o Felca publicou, ele foi uma bomba na percepção de milhões de pessoas, né? Com bem mais de 40 milhões de visualizações, foram casos expostos de figuras conhecidíssimas na internet. E, enfim, o teste de Instagramizado do zero, que demonstrou como o algoritmo favorece a concentração de consumidores de conteúdo pedófilo, e a entrevista que ele fez com a psicóloga sobre o impacto que a exposição das crianças tem, chocou e está chocando muita gente. Até mesmo no Congresso Nacional passaram a rodar e serem debatidos novos projetos de lei ou projetos de lei que vinham parados, sendo que, enfim, a gente é bem consciente de qual que é o papel do Congresso na precarização da vida das crianças, né? Bom, do que se trata quando a gente vai debater essa ideia de adultização infantil? É uma exposição precoce de crianças a comportamentos, responsabilidades e expectativas que deveriam ser reservadas aos adultos. E isso vai se manifestar de diversas formas, desde assumir papéis no cuidado familiar, financeiro, até o acesso irrestrito a conteúdos inadequados nas redes sociais e a pressão para adotar vestimentas, atitudes que são adultas e que são expostas, né, atropelando estágios da infância. A criança, nesse contexto, ela é coisificada, ela é transformada em um subproduto do adulto. Longe de um direito às descobertas, isso é substituído por expectativas e exigências de exposição sexualizada. A gente poderia debater também, inclusive, se não se trata de uma nova face do fetichismo da mercadoria no século XXI, né? Nesse cenário, a criança, ou mais precisamente, a imagem da criança, a performance da criança, são transformados em um bem de consumo e uma fonte de valor. E o fetichismo, ele não se resume à mera atribuição de valor a um objeto. É um processo mais profundo que inverte a percepção das relações sociais de produção. Em vez de serem vistas como relações entre pessoas que produzem algo, as relações sociais são percebidas como relações entre as próprias coisas, as mercadorias, que parecem ter uma existência e um valor autônomos. E, bom, esse processo que ocorre e que, como a gente está vendo, resulta nessa exposição absurda e nessa adultização dessas crianças, viraliza na internet. A plataforma que o Felca utilizou, né, para demonstrar isso foi o Instagram, que é da empresa Meta, que não é de ninguém menos que Mark Zuckerberg, que não é ninguém menos que a linha de frente da defesa do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, extrema-direita, arqui-reacionário, que inclusive está com uma amiga particular aí, contra o Brasil, como Odete tratou no último episódio do podcast, que eu indico para todo mundo voltar. Mas, bem, essa figura, ela comprova justamente como o funcionamento desses algoritmos, ele não é nem um pouco aleatório, né? Porque, ao mesmo tempo que garante que se espalhem vídeos de meninas hipersexualizadas, facilitando, tipo, mecanismos para a junção de grupos de pedófilos, a censura dos materiais sobre o caso Epstein, que é um caso escandaloso de tráfico sexual de menores, que tem o envolvimento do Trump, são censuradas. Ou postagens como, por exemplo, da Palestina, também são censuradas. Fica muito evidente o quanto serve, né, aos grandes empresários, aos grandes burgueses do mundo, que são aliados justamente dessa extrema-direita, que os algoritmos funcionem dessa forma. Bom, e nesse sentido, a gente caminha para o nosso segundo ponto, né? Porque acho que conseguir fazer uma reflexão sobre qual que é o lugar das infâncias nesse capitalismo, nesse neoliberalismo em profunda decadência, tem que passar justamente pelo nosso segundo ponto, que é pensar como que é a infância, o que está sendo garantido ou não garantido para a infância da grande maioria das crianças hoje no mundo, né? Porque quando a gente pensa na adultização, ela é uma faceta de um problema amplo que inclui a violência, o trabalho forçado, a privação de direitos básicos, que, na verdade, acabam sendo elementos fundamentais do próprio funcionamento do capitalismo. E aí é interessante a gente voltar um pouco no tempo para entender que nem sempre existiu o conceito de infância tal como a gente entende hoje. Antes do século XX, esse conceito não existia. As crianças, na verdade, eram entendidas como pequenos adultos. E, portanto, elas também trabalhavam nas plantações, nos afazeres das famílias, etc. Nas pinturas medievais, isso é bem perceptível, assim, porque a gente pode ver esse entendimento das crianças que são retratadas como mini-adultos, né? Já no período do Renascimento, essa expressão muda um tanto, que as crianças começam a ser retratadas como seres angelicais e inocentes que necessitavam de proteção. Ao mesmo tempo que as crianças começaram a ser retratadas dessa forma, a revolução industrial e a expansão do capitalismo fez cair por terra qualquer tipo de ideia incipiente de infância, já que as crianças passaram a ser empregadas nas fábricas, sendo ultra exploradas. Um retrato muito forte disso está no livro A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra, do Engels, que, enfim, a gente já citou em alguns episódios aqui, mas justamente por conta do estudo aprofundado das condições de trabalho nas fábricas e da denúncia do trabalho infantil, que, enfim, traz como crianças de 6, 7 anos de idade eram submetidas a jornadas de trabalho extenuantes de 8, 9 horas e frequentemente tinham, inclusive, partes dos seus corpos mutilados pelas máquinas. Bom, isso fazia com que a mortalidade infantil fosse altíssima e, naturalmente, ia se transformando em um problema para a burguesia. Por quê? Porque a burguesia não queria que as crianças morressem? Definitivamente não, né? Na realidade, porque se colocava a questão de como a força de trabalho ia se reproduzir se ela ia morrer precocemente. Isso se combinou com exigências que vinham dos próprios trabalhadores para que as crianças tivessem acesso à educação. E se combinava com greves que começavam a acontecer contra o nível de absurdo de exploração que estavam submetidas. E um exemplo bem interessante para isso é a greve das fosforeiras, que eram meninas entre 15 e 20 anos que protestavam contra as péssimas condições de trabalho. E nesse período, enfim, aí no começo do século XX, começam a ser criadas as primeiras leis que restringiam o trabalho infantil. E a ideia de infância ela começou e voltou a ser elaborada por diversos teóricos e pela pedagogia como uma etapa da vida em desenvolvimento, na qual o ser precisa de cuidados. E para a própria burguesia, para essa ser mais interessante, que se qualifique a mão de obra educando as crianças. Bom, acho que esse resgate ele demonstra bastante como ajuda a gente a pensar o quanto a situação das crianças e das mulheres é um atestado desse casamento perfeito entre o patriarcado e o capitalismo, né? Já que no capitalismo as crianças, assim como as mulheres, são tratadas como propriedade, como objeto e não como sujeitos que são dotados de direitos, de vontades, são seres de segunda categoria. E é essa ideologia que explica os altos e persistentes níveis de estupro infantil, de feminicídio, a disparidade salarial e um longo etc. Quando a gente vai ver particularmente os dados em relação a estupro, tem dados que são estarrecedores, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 registrou 87.545 casos de estupro e estupro de novo vulnerável, sendo que 61,3% das vítimas tinham até 13 anos. Bom, paralelamente, a gente viu que a SaferNet Brasil recebeu 71.867 novas denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online em 2023, um aumento de 77,13% em relação ao ano anterior. Inclusive, a gente vai desenvolver isso um pouco mais para frente, mas tem uma disparidade de focos de onde isso ocorre, que está profundamente vinculado com a precariedade dos serviços públicos, da saúde, da educação, inclusive fazendo com que a Amazônia Legal seja um foco de preocupação particular de violência sexual contra crianças e adolescentes. Bom, além disso, mais de 3 mil mortes violentas intencionais naquele período na região da Amazônia Legal. Agora, nacionalmente, como parte dessas mortes que a gente vê assolando a vida das crianças, interrompendo o futuro dessas crianças, a gente vê bastante o papel que a polícia cumpre, que a repressão policial cumpre, com casos estarrecedores, como do Thiago Flauzino, um menino de 13 anos, que era craque de futebol e foi assassinado pela polícia no Rio de Janeiro, ou a Agatha, que reconhecida pela fantasia de Mulher Maravilha, pela foto de fantasia de Mulher Maravilha, que foi assassinada com apenas 8 anos de idade. E inúmeros casos, né, que são faces da realidade das periferias do país, onde as crianças têm sua vida arrancada pelo Estado. Ou seja, o mesmo Estado que, com seu braço armado, assassina crianças majoritariamente negras, garante a impunidade e legitima a violência sexual vivida também. Recentemente eu pude participar de manifestações por justiça por Adson aqui em Natal, um jovem negro que foi assassinado, executado pela polícia militar, em Mãe Luiza, a maior favela de Natal. E era impressionante ver como na manifestação eram muitas jovens adolescentes, mas a linha de frente eram de crianças negras lutando pelo seu direito de não ter o mesmo destino que Adson e que se assustavam em cada ameaça da repressão policial. E que, enfim, é uma expressão muito crua, muito terrível do que significa ser criança negra numa periferia natalense, mas também de onde pode vir a força para superar a ordem das coisas na qual a gente vive hoje, que produz justamente tanta miséria, tanto sofrimento, para as nossas crianças. Existe um relatório da Unicef que chama Hidden in Plain Sight, que é a tradução seria Escondidos à Vista de Todos, que revela o nível de magnitude, né, tipo, dos abusos físicos, sexuais, emocionais das crianças a nível internacional. E também, junto com a organização Save the Children, alertam para o aumento das violações dos direitos infantis em zonas de conflito, né? Enfim, com uma média de 76 violações por dia até 2022, a gente vai desenvolver um pouco mais para frente. A situação das crianças hoje na Palestina, frente ao genocídio que é levado adiante pelo Estado sionista de Israel. Mas bem, esses dados, eles são parte de revelar uma longa cadeia de violência a qual as crianças são submetidas, né? Onde a privação de uma infância segura e protegida, ela não viola apenas o presente, mas ela compromete, o futuro. E demonstra, na realidade, como a gente não está falando de falhas, deslizes do capitalismo patriarcal, mas sim de elementos estruturantes desse sistema. Ou seja, como é necessário, na verdade, pensar e batalhar por transformações sociais profundas que possam desmantelar, na realidade, esse sistema que reserva, coisas tão terríveis às nossas crianças. E isso se combina também com pensar a própria situação do trabalho, né? Tem alguns dados da Organização Internacional do Trabalho, da Unicef, de 2020, que demonstravam que 160 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos ainda eram vítimas de trabalho infantil no mundo, o que significa que é uma a cada 10 crianças nessa situação, uma situação estarrecedora. Assim como no Brasil, também em 2023, tinha 1,852 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade que trabalhavam em atividades econômicas em situação de trabalho infantil. Bom, essa pesquisa ela demonstra, né, como o trabalho infantil ele é naturalizado, ele é integrado ao capitalismo, sendo justamente um mecanismo para a produção de mais-valia, para a produção de acumulação do capital. Justamente, demonstrando que não só é completamente equivocado dizer que o trabalho infantil traz qualquer tipo de benefício às crianças e às famílias, Mas, na realidade, é um componente ativo da exploração capitalista e que justamente funciona como parte de rebaixar o valor da força de trabalho e aumentar a mais-valia absoluta para o conjunto da classe trabalhadora, né? E como isso, na realidade, se combina com a precariedade de serviços essenciais, como, por exemplo, saneamento básico. Tipo assim, no Brasil, 7,2 milhões de crianças de 0 a 6 anos, ou seja, 35% da população na primeira infância, vivem sem acesso à rede de esgoto. Além disso, 618 mil crianças nessa faixa etária não têm acesso à água canalizada. Bom, as consequências dessa privação são terríveis, né? Além do ambiente insalubre, o risco de doenças, de infecções, verminoses, gastroenterites, desidratação, hepatite A, existe um impacto profundo justamente no desenvolvimento cognitivo e emocional, que essas coisas não se separam, né? Inclusive, um instituto que chama Trata Brasil fez uma pesquisa que apontava que 4 em cada 10 crianças na primeira infância deixam de frequentar atividades sociais, como creches e pré-escolas, devido aos problemas causados pela falta de saneamento básico. Isso é muito grave, né? Além de 300 mil crianças que são internadas anualmente por doenças relacionadas à precariedade do acesso de água tratada e esgoto. E é terrível, né? Porque essa ausência de infraestrutura básica, ela afeta de forma desigual as crianças. Entre aquelas que vivem sem acesso à água canalizada, 81% são negras e 61% vivem no Nordeste. E isso se combina com a ausência escolar, que também já tem desigualdades regionais, né? E essas disparidades raciais, regionais, elas mostram que a privação ela não é aleatória. E eu acho que é muito importante combinar isso com o que a gente vive no Brasil hoje, né? Porque quando a gente vai ver, por exemplo, o que é o arcabouço fiscal do Lula, ele aprofunda esse ciclo. Já que, ao mesmo tempo que os cortes na educação se dão por outras vias, a gente tem que se perguntar como é possível uma criança frequentar a escola se não tem acesso a saneamento básico, né? Foi um questionamento que o Danilo Paris fez em um artigo 2 anos atrás, que ressoa e se conecta com esses dados que a gente está vendo aqui, né? Eu acho que quando a gente vê esses dados que são muito revoltantes, muito indignantes, muito terríveis, a gente também pensa no nível de falsidade que existe no discurso de defesa da família que a extrema-direita faz, né? De proteção das crianças, etc, etc. Afinal, qual família que essa extrema-direita defende? Porque, assim, as famílias trabalhadoras estão perdendo seus filhos, as crianças estão perdendo sua infância no trabalho infantil, para violência, para exploração sexual. As crianças negras tendo seus sonhos e futuros interrompidos pela bala da polícia. A situação de gravidez que ocorre com crianças, meninas que são obrigadas a se tornarem mães com 9, 10 anos, inclusive pelo não acesso ao direito ao aborto legal, seguro e gratuito, que está colocado justamente pela extrema-direita. Enquanto tudo isso acontece, a burguesia lucra horrores com a sexualização infantil e tem, na verdade, justamente no Congresso o seu grande defensor. Ou seja, não existe nada mais hipócrita e mentiroso do que esse discurso da extrema-direita. Inclusive porque, enquanto a gente vê eles vociferarem contra a educação sexual nas escolas, a ideologia de gênero, eles encobertam redes de exploração sexual infantil e não dão a mínima para o que está acontecendo nos casos de assédio e de violência que anualmente crescem, né? Acho que isso também se combina com a gente pensar o que é necessário que o movimento de mulheres, o movimento LGBTQIAP+, levante, né? No sentido de defender a educação sexual nas escolas, os contraceptivos de qualidade para não engravidar, e o aborto legal, seguro e gratuito para não morrer, a defesa de um SUS 100% estatal sob controle dos trabalhadores, a defesa das empresas de saneamento voltarem a ser estatizadas e sejam colocadas sob controle dos trabalhadores, assim como total rechaço e necessidade de revogar cada uma das leis e cada uma das reformas que atinge a profunda precarização do trabalho, né? A reforma da trabalhista, a terceirização irrestrita, a reforma da Previdência, que hoje são mantidas pelo governo da Frente Ampla de Lula. Bom, seguindo nessa reflexão e justamente para querer se conectar com o que acontece ao redor no mundo, não tem como a gente falar hoje sobre direito à infância sem debater o genocídio que acontece na Palestina, né? Algumas das imagens mais emocionantes, mais bonitas das manifestações que a gente vê ao redor no mundo pelo fim do genocídio na Palestina, são de crianças. E a gravidade da situação faz com que a gente veja pequenas agitadoras de blocos de centenas de milhares tomando as ruas, que é justamente uma resposta a não aceitar que as crianças estejam sendo dizimadas como estão sendo em Gaza, né? São mais de 40 mil crianças mortas ou feridas por ataques aéreos em Gaza desde outubro de 2023 e, de acordo com a UNICEF, pelo menos 17 mil menores vivem desacompanhados e separados, além de 1 milhão de crianças em situação de profundo trauma e sem acesso à educação. Já são centenas que morrem pela fome, né? É importante um detalhe, que não é nem um pouco detalhe, mas no ano anterior, em 2022... antes dessa ofensiva do Estado sionista e colonista de Israel, que começa em 2023, mas em 2022, 1.134 crianças foram mortas ou mutiladas, o que é uma expressão, na realidade, de como a luta pelo direito das crianças passa pelo rechaço total ao Estado sionista de Israel, justamente porque... esses dados eles são produtos do sionismo israelense, que é apoiado pelos Estados Unidos, pelos países imperialistas em todo o mundo, que habilitam materialmente a atuação do Estado sionista de Israel, que também é movida, é necessário dizer, por petróleo e por aços brasileiros, né? O diretor da UNRWA, o Felipe Lazzarani, ele condenou a situação e ele definiu que é uma guerra contra as crianças, uma guerra contra a infância das crianças, contra o futuro das crianças. E a Save the Children soltou um relatório que chama Basta de Guerra contra as Crianças, que, na verdade, demonstrava como, na medida que se aprofunda tanto a guerra na Ucrânia quanto o genocídio na Palestina, o próprio armamento dos estados imperialistas, o que acontece é que as leis globais que são destinadas à proteção infantil vão desmoronando, assim como os serviços públicos, né? E como, particularmente, em Gaza, essa negação do acesso de ajuda humanitária, os ataques às escolas, aos hospitais, são ataques diretos às crianças, e é justamente uma busca que Israel coloca, estratégica para si, de querer aniquilar a população infantil palestina. Para a gente, a discussão sobre o direito das crianças em meio ao genocídio na Palestina não é um desvio em nenhum nível do tema da adultização, mas é que é uma expressão brutalíssima do que acontece, porque a infância é negada pela morte e pela privação extrema, adultizada na forma de sofrimento e responsabilidades que nenhuma criança deveria suportar. E por isso a luta, a defesa das crianças palestinas, ela precisa ser basilar na luta em defesa de todas as crianças, assim como a defesa da ruptura imediata das relações entre Brasil e Israel. Bom, agora a gente vai caminhando para a necessidade de combinar justamente a denúncia e a análise dos problemas e das questões com buscar lentes teóricas que nos ofereçam caminhos para pensar como lutar pela infância e qual infância defender, por qual sociedade a gente luta e qual infância quer se desenvolver nessa sociedade. E para isso a gente vai dar uma pausa aqui comigo e, na verdade, vai ouvir a Mafê Macedo, que é a @psicologiamarxista no Instagram, mestranda da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai contar um pouco do desenvolvimento teórico do Vygotsky nesse tema.
Gente, é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês e com o Cris para debater esse tema tão importante, que é a adultização e suas consequências. E eu queria trazer alguns conceitos-chave da psicologia histórico-cultural que vão ajudar a gente a pensar. O primeiro deles é o conceito de desenvolvimento cultural. Sempre foi uma grande questão na história da psicologia, mas também na história das mesas de bares, essa relação entre desenvolvimento cultural e histórico, de um lado, e do outro, desenvolvimento natural e biológico, que é expressa nessa ideia de quantos por cento será que cada um influencia no que uma pessoa vai se tornar? E bom, o Vygotsky ele vai se deter sobre essa relação entre essas duas formas de desenvolvimento, definindo que antes, na psicologia burguesa, existia um grande nó atado nesse entendimento, que nunca se conseguia chegar até o final da relação entre essas duas formas de se desenvolver. E para ele, o que desata esse nó é justamente a dialética. Então, a partir de uma visão dialética, ele vai negar a existência de fases naturais, universais, válidas para qualquer pessoa, em qualquer contexto de desenvolvimento. Ou seja, o que ele está falando é que o desenvolvimento psíquico não se dá de forma natural. O que às vezes, com a gente observando uma criança ali na nossa família, ou, enfim, nosso contexto de trabalho, pode até parecer que o desenvolvimento psíquico ele vai acontecendo naturalmente, deixa acontecer naturalmente. Só que não é isso que se dá. E, na verdade, estudos psicológicos, mas também da antropologia, da história, vão mostrar muito bem isso. E aqui já coloco uma primeira premissa muito importante, que é a de que as funções psicológicas tipicamente humanas têm origem histórico-cultural. O Vygotsky tem até uma frase que condensa muito bem isso, que é que a gente não nasce humanos já, mas candidatos à humanidade, porque sim, nascemos com todo um aparato biológico que nos permite desenvolver essas funções psicológicas que ele chama de superiores, e aí estamos falando da memória, da atenção, do pensamento, da fala, da imaginação, da criatividade, mas isso tudo em base às mediações disponíveis no meio de desenvolvimento. Ou seja, a depender do contexto em que se processa o desenvolvimento de um indivíduo, o psiquismo pode percorrer caminhos completamente diferentes, e aí não estamos falando só do conteúdo do psiquismo, mas também da sua forma e estrutura. A partir disso, a gente chega em um segundo conceito-chave, que na verdade é uma lei do desenvolvimento para o Vygotsky, que é a lei da internalização. E a ideia é que as nossas funções psicológicas aparecem duas vezes ao longo da nossa história de desenvolvimento. Primeiro, como uma relação, uma atividade coletiva, e só depois elas são interiorizadas e se tornam de fato funções psicológicas. Ou seja, estamos falando que todo o processo que hoje a gente entende como interno, como individual, um dia ele foi uma relação social. E aí vou dar um exemplo para ficar mais apreensível, vocês conseguirem entender melhor. A nossa atenção. Quando a gente tem um bebezinho, ele não consegue direcionar a atenção dele para o que ele quiser. Chama atenção ali no ambiente os estímulos mais fortes, sejam porque são mais coloridos ou mais barulhentos. Mas ao longo do tempo, e aí nesse primeiro momento, com a inserção da mediação dos cuidadores dessa criança, essa atenção vai passando a ser direcionada. Então, quando eu estou ali brincando com esse bebê no berço e falando: "Ei, bebezinho, olha para mim, aqui com o chocalhinho e tal", ele vai direcionando para isso até o momento do desenvolvimento, e aí estou dando um salto, em que ele consegue direcionar a sua própria atenção para onde desejar. A ponto de estar, por exemplo, assistindo esse episódio de Feminismo e Marxismo, enquanto tem um cortador de grama fazendo muito barulho lá fora, mas minha atenção está aqui nesse podcast, porque ele está muito legal e eu quero que ela esteja aqui. Então, o que um dia foi minha mãe fazendo barulhinho com o chocalho, se torna a minha capacidade de intencionalmente direcionar a minha atenção para onde eu desejar. Então, estamos falando de uma reconstrução interna que se dá a partir de um processo interpessoal se tornar intrapessoal. E aí, o Vygotsky alerta num sentido muito importante, que o que ele está falando desse processo tão fundamental para a constituição do desenvolvimento humano não se trata de uma cópia ou uma transposição mecânica da realidade externa. Porque nesse processo de internalização, em si mesmo, a consciência vai sendo criada ativamente por aquele sujeito. Então, agora, bora falar de infância. Para o Vygotsky, os primeiros anos da vida de alguém são tão fundamentais justamente porque é neles que vai acontecer a formação dessas estruturas do psiquismo humano que a gente está falando sobre as quais vão se desenvolver as estruturas superiores do pensamento, decorrentes das relações justamente da criança com o meio exterior em que ela está. O Vygotsky diz que é nesse período que surge a consciência histórica da existência dos outros e, por consequência, de si mesmo. Então, a partir dessa perspectiva, se torna essencial oferecer atividades significativas e culturalmente mediadas em que a criança possa se desenvolver de forma integral, de forma autêntica. E aí tem um aspecto muito importante quanto à mediação, que é toda mediação é intencional. Então aí estamos dizendo que é a partir das relações sociais que as crianças vão conseguir, vão ter ferramentas para se apropriarem do mundo que está à sua volta e assim se tornarem de fato humanas, tendo as suas funções psicológicas começando a serem desenvolvidas. Então quando a gente fala de mediação, A gente está falando de sempre estar construindo uma ponte entre o que a criança já sabe e o que ela pode vir a saber, a aprender. E não estamos falando só de instrução ou de linguagem verbal, mas de toda forma de interação social. Então, da arte, do afeto, de gestos, da brincadeira. A brincadeira é uma grande forma de mediação na infância, porque ali, justamente, a criança consegue representar simbolicamente o que ela está vendo, experimentando papéis sociais diferentes e atribuindo sentidos ao mundo. Então, gente, falamos de desenvolvimento cultural, falamos da internalização, falamos de mediação. E agora chegamos em um último conceito muito chave, que é o de desenvolvimento da personalidade. Como vocês já devem imaginar, a personalidade tem profunda relação com tudo isso que a gente acabou de mencionar. Porque nesse processo de internalização, que, como eu já disse, vai se criando o processo da consciência e se dando o desenvolvimento cultural através dessas mediações, é que a criança vai então tomar consciência das coisas, entender o que que é o mundo, o que que ela é no mundo, qual a consequência das suas ações, quais são os motivos das mesmas. E aí, para fechar, gente, fiz questão de remarcar como o processo de mediação está sempre vinculado a alguma intencionalidade. E o que que será que acontece quando a intencionalidade da relação com crianças não está voltada de forma alguma para o desenvolvimento dessas, mas para o lucro em base à violência, a assédios, à pedofilia, ao abuso sexual, à sexualização. Estamos tratando aqui de uma mutilação muito profunda das possibilidades de desenvolvimento dessas crianças. Como aprender a construir relações em base a outros marcos que não esses colocados no processo de adultização? Como aprender a colocar limites, a dizer não, a expor e expressar seus desejos, suas próprias necessidades. Se a gente entendeu, então, o quão fundamental é o papel da mediação cultural na vida de qualquer criança, um papel que a humaniza, a gente entende o quão sério é esse processo de adultização.
Bom, uma reflexão extremamente rica que Mafê trouxe para a gente. Já fica o convite para próximos episódios, inclusive, para a gente poder aprofundar essas discussões. Queria trazer um pouco também das reflexões da Nadeja Krupskaia, que é considerada a primeira pedagoga comunista, né, que defendia uma educação revolucionária com o objetivo de formar um novo homem para a construção de uma sociedade sem classes, né? E ela fazia uma discussão em torno da ideia das bases de uma educação socialista, em torno da escola livre e da escola do trabalho, buscando uma formação omnilateral, que permitisse o desenvolvimento de todas as potencialidades dos indivíduos, sem limites de conteúdo ou de forma. A escola do trabalho, na visão dela, reconhecia que é impossível dissociar, ou seja, a indissociabilidade entre trabalho e educação, visando o desenvolvimento integral da personalidade humana. E a Krupskaia enfatizava muito a importância dos cuidados essenciais com a saúde, boa alimentação, higiene, roupas adequadas, ar puro e movimentação do corpo para todas as crianças, buscando garantir a elas o que antes era restrito à elite russa, antes da Revolução. E ela colocava uma reflexão muito forte sobre a criatividade infantil, sobre como ela deveria ser estimulada com diversos materiais, com a arte e com a língua, que eram fundamentais para que os alunos pudessem se reconhecer como indivíduos. E ela preconizava uma coeducação entre os gêneros para caminho de construir, né, uma justiça social, justamente indissociando também a luta contra o patriarcado da luta de classes. Inclusive vinculando isso, às próprias tarefas domésticas, né? A visão dela é um contraponto muito importante, direto à ideia de adultização, de exploração infantil, né? Enquanto a adultização ela coisifica a criança para o consumo, para a performance, a Krupskaia propõe uma educação que valoriza a individualidade dentro do coletivo, ou seja, estimula a criatividade e prepara o sujeito para uma atuação consciente. Que é muito interessante para a gente pensar como encarar esses desafios que estão colocados e, efetivamente, o que, como feministas socialistas, nós queremos defender, né? Tanto a Krupskaya quanto Vygotsky, eles fazem o desenvolvimento teórico deles no calor da Revolução Russa e são bases fundamentais para aprofundar e identificar os problemas do capitalismo patriarcal, né? Mas particularmente para pensar como a gente se coloca frente à adultização existente hoje, que se combina justamente com essa precarização profunda da vida das crianças, e particularmente toda a questão em relação ao genocídio transmitido em tempo real na Palestina. Bom, como é que a gente entende a infância, a educação, o trabalho? Como construtos sócio-históricos situados em um dado contexto e demarcados pela luta de classe. A gente quer e a gente luta desde já por uma infância plena, uma educação emancipadora, confrontando diretamente os mecanismos de exploração de desigualdade que o capitalismo naturaliza, se apoia. E, frente a isso, a gente entende que a luta pelos direitos das crianças precisa ser, portanto, uma luta anticapitalista. Bom, gente, ao longo desse episódio, a gente percorreu um caminho que nos levou da adultização online exposta pelo vídeo do Felca, a brutalidade no genocídio na Palestina, passando por uma tentativa de radiografia um pouco da violência, do trabalho infantil, da privação de direitos básicos no Brasil. E o que emerge dessa reflexão é uma compreensão de que, na realidade, a gente não está tratando de problemas isolados, mas de manifestações interconectadas de um sistema que não protege, muito menos nutre a infância, né? A infância, em sua essência, enquanto um período de desenvolvimento, brincadeira, descoberta, mas que, na realidade, impõe a milhões de crianças um fardo de responsabilidades e de sofrimento que lhes rouba essa fase crucial da vida. Nós, feministas socialistas, nós defendemos que é necessário que os responsáveis pela exploração das crianças que são submetidas a uma adultização e fetichização sejam punidos. Mas a gente não tem nenhuma confiança nesse judiciário que garante o funcionamento e a legitimidade dessas redes, muito menos na polícia, esse braço armado do Estado que mata as nossas crianças. Até porque essas instituições não, para nada são capazes de trilhar um caminho no qual as infâncias sejam protegidas, justamente por serem parte integral da manutenção e legitimação nos casos, assim como da perpetuação desse sistema que lucra dessa forma. Por isso, enfim, é necessário ter sempre em mente, o quanto o Estado, como um balcão de negócios da burguesia, como o Marx já, e o Engels já colocavam no Manifesto Comunista, não é só incapaz de combater a exploração infantil, como é parte de manter ela como um pilar do patriarcado essencial. Que, enfim, faz com que o capitalismo lucre com o aprofundamento da exploração dos setores mais oprimidos e desumanizar eles diariamente, tratando como números que podem ser substituídos, né? E esse elemento ele é muito importante porque, quando a gente resgata as lentes teóricas do Vygotsky e da Krupskaya, a gente, na verdade, é conectado com a ideia de que, contra toda essa miséria que o capitalismo impõe, na verdade, o potencial de cada criança é interminável, é vasto. Mas ele depende fundamentalmente das interações sociais e das condições materiais que estão colocadas nessa sociedade. E essa perspectiva, na verdade, nos impulsiona a uma luta anticapitalista, para que justamente a gente possa, em vez de ter uma supressão das potencialidades, das possibilidades de desenvolvimento, uma ampliação, sem limites disso. E por isso que é fundamental que a gente construa essa luta desde já. Já que, como feministas socialistas, a gente quer justamente o direito ao pão e às rosas na vida de cada criança, né? Que se expresse nas condições materiais e na plenitude do conhecimento, do acesso, das ideias e tudo mais. E é nesse sentido, inclusive, que a gente, pensa essa discussão, constrói o podcast e chama todo mundo a compartilhar, se inscrever, no canal, mas se somar nessa batalha justamente, por uma vida onde as crianças possam se desenvolver plenamente. Bom, agradecer muito todo mundo que acompanhou até aqui, pedir novamente para se inscrever no canal, agradecer também a galera da equipe, do Feminismo Marxismo. Particularmente agradecer muito a Mafê Macedo que participou desse episódio, também agradecer a Gabriela, Odete, Taz, todo mundo que contribuiu também para a elaboração do roteiro. Lembrar de quem puder, para poder se inscrever, para contribuir, Na nossa campanha financeira, né? Nossa campanha financeira que felizmente conseguiu atingir aí a marca de R$ 190 mil, habilitando que nesse próximo período vem aí a Casa Marques Rio de Janeiro e no próximo ano a Casa Marques em Belo Horizonte. Então, chamar todo mundo que puder a entrar no nosso site para poder, enfim, ajudar a gente, se somar nessa campanha financeira para fortalecer essa trincheira de ideias. E também chamar a contribuir no nosso Pix, certo? Se entrarem lá no casamarques.com.br/apoie, dá para se inscrever para contribuir mensalmente. Se não for o caso, você pode mandar seu Pix diretamente para apoie@casamarques.com.br, tá certo? Valeu, a gente se vê na próxima semana.